Muito bem, Miotti, antes da gente começar o programa dessa segunda-feira, nós temos um recado para os nossos ouvintes.
É isso aí, temos mais um evento para a gente participar.
Olha aí, vamos repetir a participação no Esquentamente Artists LA, que a gente participou do ano passado, Miotti.
Só que vai ser uma participação diferente agora, né?
Isso, exatamente. Para lembrando o que é o Esquentamente Artists LA, é a iniciativa aqui dos criadores do site e do canal de cultura pop Esquentamente aqui de Brasília, que querem colocar Brasília no mapa dos eventos de quadrinhos com mesas de artistas do país. Então, o que eles fazem? Eles chamam vários artistas para montar só mesa de quadrinho, e aí tem vários painéis falando sobre quadrinhos, falando sobre cultura pop, falando sobre um monte de coisa, além das mesas dos artistas, onde você pode ir lá conhecer o artista que você tá ali prestigiando, comprar o produto dele, pegar um autógrafo, mandar de repente ele fazer até uma commission para você. Esse ano a gente vai ter mais de 70 artistas, olha só que loucura, e a participação de alguns convidados, Miotti.
Zé Brandão e Rubens Caetano.
Do Copa Estúdio.
Will Leite.
Rafael Marçal.
E, novamente, como no ano passado, Daniel HDR.
Exatamente. E quem vai estar lá ajudando a apresentar os painéis é o Diogo, nosso querido Didi Braguinha, lá do Matando Robôs Gigantes. Além desses vários painéis e workshop, vai ter workshop com o Daniel HDR de narrativa visual de quadrinhos na sexta-feira, cara. Vai ser excelente. O evento vai rolar lá no Felicitar Shopping, lá em Águas Claras, pra quem é aqui de Brasília. No meio do shopping, não vai ser num lugar específico, fechado, como foi ano passado, dentro de uma loja, não. Vai ser na praça central do shopping, espalhado. Vai estar um negócio bem grande, um espaço bem legal. E vai ser nos dias 14, 15 e 16 de julho, final de semana que vem. No ano passado já deu visitante, esse ano então, cara, vai lotar isso aqui. Vai ser incrível. Ano passado já foi muito legal e esse ano vai ser mais legal. E vai ser mais legal porque o que a gente vai estar fazendo lá, Leonardo Miotti?
Testar nesse Esquentamente.
Um refil ao vivo, Miotti.
O Inception do refil ao vivo.
Exatamente. O horário a gente ainda não está confirmado direitinho, mas é capaz que seja depois das 18 horas, tanto no sábado quanto no domingo. Nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um filme, provavelmente um filme tosco, eu não vou dizer aqui quais são, a gente já está com ele reservado. Dois filmes diferentes, um no sábado e um no domingo, para você ter que ir lá e assistir os dois junto com a gente. E a gente vai fazer o quê, Miotti, que a gente sempre faz no refil ao vivo?
Comentar o filme na hora que estiver passando.
Exatamente, vamos esculachar o filme enquanto ele estiver passando. Tenha certeza de que vai ser um filme ruim, entendeu?
Filme pior ainda.
E outro filme pior ainda, e nós vamos esculachar e vamos ficar falando em cima do filme, pra você não conseguir assistir o filme, prestar atenção só no que a gente tá falando.
Vou dar uma dica aqui, né?
Eu vou dar uma dica. Tem a ver com quadrinhos. Tem a ver com filme de super-herói. Pronto.
Os dois filmes.
Os dois filmes são filmes de super-herói. Já tá falado aqui. Olha só que loucura. Todo mundo que é de Brasília tá convocado. Os patrões do Refil estão convocados. Precisam ir. E a gente quer que cada patrão do Refil carregue, arraste, pelo menos mais 3 convidados. Vamos aproveitar que é um evento gratuito, Miotti. É um evento gratuito.
Totalmente.
Totalmente tá aí ralando, fazendo um evento gratuito pra todo mundo, que eles querem divulgar os quadrinhos e a gente vai estar lá pra ajudar os caras. Vamos fazer um trabalho bem feito, vamos fazer um refil ao vivo, coisa que muita gente tem vontade de assistir ainda. E quem não tem, quem tá só escutando, vamos ver se a gente consegue pelo menos gravar o áudio, Miotti. Quem sabe a gente consegue gravar o áudio pra jogar, quem sabe, no futuro, numa nova atração, tá?
Vamos tentar.
Mas não garante nada. Mas de qualquer maneira, se você é de Brasília, você tem uma missão. Você tem que ir lá no Felicitar Shopping. A gente vai estar lá na parte da tarde. E a nossa parte ali do refil e tal, a gente provavelmente vai participar de algum painel também, ainda não tá certo na programação. Mas a nossa parte ali, o refil ao vivo, vai ser provavelmente depois das 18 horas. Então senta lá, dá risada, conhece a gente, vem apertar nossa mão, dá um abraço na gente, apertar a teta do Arthur e dá uma passada de mão na bunda do...
Tem que passar.
Rapaz, aquilo ali a gente podia fazer uma peregrinação, velho. Aquilo ali, aquela bunda do Xaxá é tipo, sabe quando o Buda, que as pessoas dizem que passar a mão na barriga do Buda dá sorte?
Uhum.
Então, passar a mão na bunda do Xaxá, a gente tem que inventar que dá sorte, que
é,
fica rico, alguma coisa assim. Então é isso, a gente vê vocês lá no Felicitar Shopping, no Esquentamente Artzelle, não perca!
Olha, que é isso assim, rapaz? Homem-Aranha, Homem-Aranha, quando bate, só apanha.
Essa é a chance de provar o meu valor.
Isso não é um abraço, só tô abrindo a porta pra você.
Ah, te amei.
Que isso assim, meu filho?
De volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil. Homem-Aranha, Homem-Aranha, tanto bate quanto apanha, né, Miote?
E a música tá lá.
E a música tá lá, rapaz. Olha só a música que eu cantava, Miote, quando eu era menino, quando eu era jovencito. Era Bruninho e cantava essa música pertinho no desenho do Homem-Aranha, que a gente via que era mal feito para um senhor caramba. Depois essa música já passou na mão de tanta gente, Miote. Tem uma versão do Ramone, você sabia disso?
Tocou no filme, no primeiro.
É, lá do Sam Raimi? Estamos aqui para falar desse filme que está nos cinemas hoje com o Mioto.
Estamos aí, e é assim que eu gosto de filme da Marvel.
Também temos aqui recebendo um convidado antigo, Xaxá.
Estou de volta ao lar.
Né, Xaxá? Tá.
Temos aqui a integrante, já mais do que o Xaxá aqui, a Marina.
E aí, galera?
E aí, Marina? Escalando parede muito. Tá subindo pelas paredes?
Tô.
Dá um jeito nisso aí, né?
Vixe.
Eu voltei no lugar do Arthur.
É, pois é, o Arthur ficou doente, tá pela hora da morte já. Já encomendou o caixão. Tá foda, o bicho me ligou. Miote, bota play aí da voz dele falando que não ia ver o filme.
Então, acho que não vai rolar pra mim. Eu bosta ainda.
E é nesse clima de loucura que vamos hoje falar sobre o novo filme do Homem-Aranha. Chegou aí nos cinemas na última quinta-feira. E você já sabe, esse programa estará recheado de spoilers. Então se você não viu ainda Homem-Aranha de Volta ao Lar, desliga esse podcast agora, vai assistir o filme e volta aqui pra ouvir, que a gente vai falar tudo, todos os detalhes, todas as piadas, todas as maluquices. Tem Tony Stark pra caramba? Não tem? O filme foi contado todo no trailer, não foi? É isso, daqui a pouco a gente volta. Vai, monjinha!
Olha, que é isso assim, rapaz? Programa do Refil.
Muito bem, Homem-Aranha de Volta ao Lar. E de volta aos cinemas, né?
Vamos falar sobre o título. Porque o Homecoming...
Gostei da pronúncia.
Tem alguma coisa a ver com a festa lá, né?
Gozando em casa, né?
Pois é, tem isso. Mas é alguma coisa relacionada à escola dele lá, né?
O nome do baile. O nome do baile é Homecoming. Em teoria é de volta
ao
lar.
Não, é de volta
mesmo.
Lá, claro,
é,
mas...
O que estranho. Eu entendi daquele baile ali é tipo um baile de formatura, né? Eu não sei, não entendi.
É, eu acho que é o baile de formatura... A menina que ele gosta, né? Tá no terceiro ano e ele tá no segundo, né? Não é isso? Aí ele faz só a companhia dela.
É, mas aí
dela.
Não seguia. É,
mas o que, que tem a ver com dele. Tipo homecoming, tipo vem pra casa você também? Eu não entendo essa questão do homecoming, entendeu? Tipo, é como se fosse um bem-vindos os novos estudantes. Eu não, realmente não consigo
Nicolas.
Entender. Nicolas, você
Nicolas,
que mora
favor,
aí.
Ajude.
Exatamente. Nicolas, que é nosso ouvinte, nosso patrão, que mora aí nos States. Por favor, se você puder perguntar pra sua esposa, Shay, o que, que quer dizer, qual é a ideia do homecoming, por que que chama homecoming, seria interessante a gente saber, coloca aí nos comentários ou manda uma mensagem de voz pra gente poder compartilhar isso no programa futuro, enfim, pra gente saber aí o que quer dizer, porque eu realmente não faço ideia do que é esse tal de homecoming. Mas o Homem-Aranha está de volta aos cinemas depois de um hiato aí de o quê? Uns 3, 4 anos? Aquela porcaria daquele Homem-Aranha Ameaça de Electro?
Não deu tempo de ficar com saudade, não, viu?
Eu vou te dizer que eu tô com saudade, porque desde o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que eu não vejo um filme decente do Homem-Aranha.
Aí, nesse sentido, sim, eu concordo com você.
Aquele Homem-Aranha 3 do próprio Sam Raimi foi uma desgraça. O Homem-Aranha Amazing Spider-Man com aquele Andrew Garfield é outra bosta. E o Homem-Aranha 2, nem me fale. Na época do Homem-Aranha 2, da Ameaça de Electro, eu fiquei ansioso porque, pra mim, o shape do Homem-Aranha ali era o melhor que eu já tinha visto até aquele momento. Hoje é esse Homem-Aranha aqui. Fui ver o filme achando que ia ser um filme massa. Eu me lembro que eu gravei o Expectativas do Jurassic Cast e falei que não tinha como dar errado, que ia ser um filmaço, que eu tava ansioso pra caralho.
A gente viu lá na Comic Con, né? Ao vivo.
Vocês viram, porra, o cara tava lá.
O elenco todo, porra.
E aí foi aquela bosta. O filme não tinha pé nem cabeça, uma história chechelenta, um Homem-Aranha chorão, que aquele Peter Parker só fazia chorar o filme inteiro, e bobalhão, e não sabia se ia, se não ia, com a menina lá, Gwen Stacy. No final, a mulher morreu, e o filme morreu, a franquia morreu, e aí o nego teve que... Ó, Marvel, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não sei fazer o filme do Homem-Aranha.
Foi tipo a solução Coringa, né, velho?
Foi a solução desespero. E nunca me acertam mais um filme do Homem-Aranha. Precisa voltar o Sam Raimi, porque os últimos bons filmes que a gente viu do Homem-Aranha mesmo foi o primeiro e o segundo da franquia da época do Sam Raimi. E ainda assim, tinha defeito pra caramba. A começar pela idade do protagonista, né?
Que 40 de menino anos, não tem nada?
É, vovô Maguire, né?
Vovô Aranha. O Sam Raimi, ele sempre gostou muito do Homem-Aranha. Ele foi um cara que...
Ele teve cuidado.
Apesar dos pesares, ele teve cuidado. O Homem-Aranha 2, pra mim, ainda é um dos 20 melhores filmes de super-herói que eu já vi.
Homem-Aranha 2 é muito,
muito bom. É muito bom mesmo, assim. É um puta filme. Mas o terceiro cagou a trilogia, assim. Era pra ser uma trilogia foda, impecável, e acaba que não é. O primeiro filme é legal. Tem seus defeitinhos, eu acho. O segundo é praticamente perfeito,
é muito
eu acho.
Bom.
Ele é praticamente
meu preferido
perfeito.
Até hoje.
Pois é, esses outros dois filmes eu sempre achei horríveis. Pra mim, o primeiro, aquele do Lagarto, é uma bosta aquele filme.
A gente fez um programa?
Na época que lançou o 2, a gente fez um programa comparando
um do Sam Raimi e um desse.
Exatamente. E o um do Sam Raimi deu de lavada nesse outro aí.
Por sinal, eu comecei a tomar birra da cara do Andrew Garfield por conta dos filmes do Homem-Aranha e eu tenho até hoje.
Mas agora sim a gente chegou no Homem-Aranha aí, de volta ao lar, que foi um desespero da Sony, porque ela não sabia o que fazer. A Marvel tava afim de botar o Homem-Aranha de volta à casa, digamos assim. Botar ele dentro do universo cinemático da Marvel, né? Botar ele pra contracenar com os personagens aí já consagrados da franquia do estúdio Homem de Ferro, Capitão América, etc. E aí, no ano passado, a gente teve Capitão América Guerra Civil, que foi a primeira vez que o Homem-Aranha apareceu envolvido aí nesse acordo entre a Marvel e a Sony, onde eles vão partilhar os personagens, mas cada um faz o seu filme, com a Marvel dando uma ajudinha pra Sony ali na parte
de produção.
Não só de produção, mas na parte
criativa,
de roteiro, criativa também, né? Dizendo, ó, não vai por aí, vai por aqui, vamos respeitar isso, esse cânone aqui. Esse aqui dá pra gente dar uma
mais
fugida,
maleável, né?
Mais maleável. E agora temos aí um novo rapaz, Tom Holland, interpretando o Peter Parker como Homem-Aranha também. Já tinha aparecido lá no Guerra Civil.
É um garoto de 21 anos. E parece mesmo que ele tem 14, 15 anos.
Ele é muito mirradinho,
molecão,
né?
É que nem o Daniel San.
É.
Né?
O Daniel San parece que tem 14 anos hoje. Com 90, ele parece que tem 14.
Não, e a voz dele, né? Eu até sacaneei lá falando que ele tem voz de menina, né?
É verdade.
E eu acho que, assim, a caracterização do novo Peter Parker, né? Ajudou muito também na performance dele, né? Fugiu de muita coisa que a gente via nos outros filmes, né? No primeiro filme, o Tobey Maguire era um completo tapado.
É, verdade. Ele era muito imbecil.
Você via a diferença nítida parecer quando ele botava o uniforme e ele virava outra coisa.
É, o Homem-Aranha dele era mais homem do que moleque. Isso também não fazia o menor sentido, né? Porque, em teoria, ele tava no terceiro ano também, no começo do primeiro filme.
Aí teve o do Andrew Garfield, né? Que ele já era um cara super descolado com o Peter Parker, né? E quando ele botava a roupa, ele potencializava o que ele já era. E agora eu acho que tá na medida certa, porque ele é um nerd desajeitado, um adolescente que tá em fase de crescimento, né? Tá aprendendo muita coisa. Então ele não tem essa desenvoltura pra falar, pra se apresentar, tudo isso, como o Peter Parker e nem como Homem-Aranha. Então eu acho que agora, assim, tá melhor. melhor do que antes. A caracterização do personagem ajudou muito na atuação dele.
Isso será que vem da Marvel?
Ah, eu acho que sim.
Mas será que nos outros não tinha? Sendo a personagem da Marvel?
Então, nos outros, a Marvel, ela só aparecia como, tipo, aquele crédito. Não tinha dedo de Marvel Studios, produtor da Marvel Studios, dentro da Sony. E agora tem. Você vê que os produtores executivos que aparecem no começo do filme, tá lá. Kevin Feige, sabe? Que é o cara que cuida de todo o universo cinematográfico do Marvel Studios. E não só isso. No começo do filme, a gente vê a logo da Marvel que a gente viu pela última vez no Guardiões da Galáxia, a mesma logomarca, bonitona e tal, não sei o quê, tocando a música do Homem-Aranha.
E o Homem-Aranha aparece.
Parece o Homem-Aranha e Marvel Studios. Não aparece nem Sony, eu acho, no começo.
Parece.
Bem no começo, Sony.
Começa Sony, depois Columbia, aí vem a logo da Marvel. Primeiro vem a cena inicial, aí depois vem a logo, tocando a trilha do Homem-Aranha.
Orquestrada pelo Michael Giacchino.
O diretor do filme é John Watts.
O que ele já fez?
Bastante coisa, mas nada conhecido. Antes desse, A Viatura com o Kevin Bacon.
Já acertou, já.
Do Kevin Bacon, né?
Já tá certo pra mim.
Tem Klaw, 2014, deve ser o filme de terror pela capa aqui. Nosso remake Robocop.
Miote, precisamos ver isso, hein?
Pois é.
A Shot for Shot Fan Remake of 1987 Film Robocop. Caraca, Miote, a gente precisa ver isso, cara. É um remake do Robocop feito por fãs e ele é o diretor dessa porra.
Vamos procurar isso aí. Valdir, você.
Valdir Flix é um diretor que provavelmente não tem ainda um nome, digamos assim. Ele não é conhecido pelo nome, então dá pra ser moldado.
Tem muitos filmes que estão sendo lançados agora de herói, que eles estão chamando diretores que, assim, não tem muita experiência ainda, né? Que, por um lado, é muito bom, porque o produtor pode simplesmente falar, faça isso e sou eu que mando e pronto. E o diretor vai simplesmente aceitar e falar, beleza, eu não tenho cacife ainda pra dizer o que...
É o diretor de aluguel.
É o popular diretor de aluguel, exatamente.
Tem que se provar também, né? Então ele vai dar uma...
É a chance dele, exato, a chance, né? Dele. Ele tá com um orçamento de sei lá quantos milhões de dólares no bolso, né? É claro que ele decide muita coisa, mas com certeza ele decide depois que o produtor fala, decida sim.
Orçamento de 175 milhões.
Orçamento de 175 milhões. A gente tá gravando esse filme exatamente na terça-feira, antes da semana de estreia, que a gente acabou de assistir o filme na cabine hoje. Então, o filme não estreou em lugar nenhum do mundo ainda. A gente não faz ideia de como tá sendo a repercussão nas bilheterias. Lembrando que é o primeiro filme da Marvel depois do sucesso de Mulher Maravilha. Então a gente vai ter aí um termômetro de como é que as pessoas vão aceitar isso.
Uma coisa interessante que você viu que rolou um falando do outro. O próprio Tom Holland dando parabéns pra Mulher Maravilha, que chegou em 700 milhões.
Eu não vi.
Pareceu um negócio desse. Pareceu uns vídeos aí no YouTube.
Mulher Maravilha realmente tem sido um sucesso muito grande. E o Brasil faz parte essencial desse sucesso. É a terceira maior bilheteria do filme no mundo.
Ah, é?
É. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, Brasil.
Olha aí.
Bom, quem mais tá no elenco aí, Miotti?
O vilão do filme, que é o Michael Keaton, né?
Michael Keaton. Precisamos falar dele. Marina, você que eu sei que é fã de Birdman.
Muito.
O que você achou do Michael Keaton fazendo outro ser alado? Só que o Birdman era um herói, né?
Agora ele fez um Birdman vilão.
E agora
vilão.
Ele fez um Birdman vilão.
Eu gosto muito dele. E ele tem esse jeito meio, sei lá, meio psico, que eu acho sensacional. Porque ele parece realmente maluco, só que contido. Ele conseguiu me passar isso. Eu achei muito massa.
A cena do carro, você fica com medo dele.
Você fica com medo dele. Ele consegue cagaço, intimidar. Cara. Que vilão é esse? A Marvel tava precisando de um vilão assim.
E o melhor tudo, ele não morreu.
Exatamente, meu. Acho que tem isso,
né?
Também, cara.
Chega a arrepiar agora.
É muito bom isso. Os vilões da Marvel, no geral, são realmente muito ruins. Mas os vilões do Homem-Aranha sempre foram muito bons. São excelentes vilões. Todos os vilões, praticamente, do Homem-Aranha são vilões que você lembra. Duende Verde, você lembra do Duende Verde, você sabe quem é. Doutor Octopus, você sabe quem é. Homem-Areia, até Homem-Areia você sabe quem é. O Venom, porra, sucesso inacreditável.
O Rhino.
Meio capangão, mas ok. Tem uma imagem imponente, né? Legal, é diferente. Mas o Abutre, ele sempre foi um vilão do Homem-Aranha que foi meio deixado de lado, né? O Sam Raimi queria botar o Abutre no Homem-Aranha 4, que ele iria dirigir. Mas depois do resultado do Homem-Aranha 3, e foi um monte de crítica em cima dele e tal, não sei o quê, ele acabou saindo do projeto e abandonaram a ideia de trazer o Abutre. Cara, eu vou te dizer que eu sempre gostei do Abutre e, olha só que curioso, A primeira revista do Homem-Aranha que eu comprei com minha mesada era uma revista que saía pela Abril, tamanho grande, assim, tamanho formatão, gigante, chamada A Teia do Aranha. Era uma reedição de antigas histórias do Homem-Aranha, da série clássica, quando ainda era desenhada pelo John Romita. E eu me lembro que a primeira edição dessas que eu comprei, a primeira ou a segunda, enfim, era uma história do Homem-Aranha enfrentando o Abutre. E o Abutre não era um vilão que aparecia nos desenhos, né, Miotti? Nos desenhos do Homem-Aranha, eu não me lembro de aparecer.
Não lembro também, não.
Isso eu devia ter, sei lá, 8 anos, 9 anos, quando eu tive acesso a essa revista. E eu me lembro até hoje de ficar intrigado com aquele personagem. Nos quadrinhos, ele é muito mais bizarro do que no cinema. É uma manta praticamente verde que ele veste. A mão dele é a asa, né? E ele vestia aquele negócio. E ele era um velho, ele tinha uma cara de velho mesmo, assim. Careca e um nariz curvado, assim, que realmente dava um aspecto de pássaro pra ele, né?
Ah, eu me lembro, mais ou menos. É meio antigo, assim, tinha um álbum que vinha com os cards de todos os heróis e vilões da Marvel. Era bem, assim, bem quando eu era bem criancinha mesmo. Você tinha que colecionar esses cards. E o meu irmão tinha todos os do Homem-Aranha. Aí eu olhava assim, gente, eu me lembro dessa imagem dele, né? Achei realmente diferente, mas funcionou.
É uma imagem esquisita, porque a roupa dele é toda verde, né? Nos quadrinhos e tal. É meio bizarro, assim. E aí a Marvel resolveu trazer o Abutre pra esse filme. E as pessoas meio, pô, Abutre? Vai ser outra bosta, né? E o Michael Keaton, achei que ele tá excelente no papel. E ele faz um vilão relevante pra história, relevante pra uma história, entre aspas, de origem do herói. E ele faz um vilão que tem uma motivação, você compra a ideia dele. Por mais que a ideia da motivação dele seja errada, você sabe que é errado, ele sabe que a motivação dele é errada, mas ele faz porque ele precisa fazer. E você compra e você fala, ok, beleza, eu entendi. Ele não quer o mal, ele não tá desejando o mal pra ninguém. Ele não quer dominar o mundo, ele quer ganhar dinheiro. Que ele se fudeu lá atrás. E aí você que entende a motivação do cara, fácil, você fala, beleza, ok, entendi. Esse cara é perfeito pra ser um vilão do Homem-Aranha. O cara teve acesso a uma tecnologia pra assaltar banco e vai ter o Homem-Aranha no pé dele. Ele não quer conquistar o mundo, ele não quer destruir Nova York.
Ele não quer nem aparecer no radar pros Vingadores.
Exatamente.
Tem Vingadores.
É, ele não quer tocar o caos.
O negócio dele é roubar banco, é vender arma.
É tão bem construído esse vilão, né, que acho que tem, assim, muito tempo que eu não vejo, pelo menos em filme de super-herói, um vilão assim que você até em alguns momentos torce por ele, né? Pelo bem-estar dele, né? Você não quer um vilão que ele
você
morra.
Você não quer que ele se foda, né?
Isso, você compra a ideia.
Você até torce pra ele fugir, pra dar mais trabalho pro Homem-Aranha.
Exato, é. Então, olha só a construção do personagem e como o Michael Keaton, ele consegue ter esse impacto, fazer esse impacto em quem tá assistindo,
não,
né?
E fora que no roteiro ele tem uma função muito interessante.
Que é interessante que na hora que você descobre que ele é o pai da namorada do Peter Parker,
isso.
Você fica assim, caralho, e agora? O que fazer?
E isso, cara, é o que sempre foi muito foda nas histórias do Homem-Aranha. E que eu sempre achava que até colocavam em alguns filmes do Homem-Aranha, mas nos dois últimos, por exemplo, era de uma forma muito jogada. E nesse não, nesse é realmente um dilema. Na hora que ele chega lá, que o cara abre a porta e ele sabe que é o cara, e ele sabe que o cara não sabe que ele é o Homem-Aranha, mas ele não consegue reagir de outra forma a não ser ficar aterrorizado.
Ele mesmo se entrega.
Tanto que ele mesmo se entrega, pois é.
Bom, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele não sabe o que fazer, ele tá perdido.
O Michael Keaton fica achando que tá nervoso porque, né, tá na presença do pai,
e assim,
da namorada.
É isso que,
né,
eu acho foda, porque tem esse paralelo, sacou? Estava nervoso já porque ia conhecer o pai da possível peguete, digamos assim, né? E quando ele chega lá, ele descobre que é o arqui-inimigo dele, e agora? Fudeu. Tanto que aí é o dilema, onde ele tá lá, aí a menina sai do carro, entra na festa e o pai fala, ó, eu vou ter aquela conversa com ele.
Todo mundo já sabe, né?
Todo mundo sabe que ele já sabe que ele é o Homem-Aranha e ele fala, ó, é só, se você se meter no meu caminho, eu vou ter que matar alguém que é importante pra você. Quando eu vi essa cena no trailer, essa cena está no trailer.
Tá no trailer?
Essa cena está no trailer.
Ah,
só esse trechinho onde ele tá olhando pra trás e fala, eu vou ter que matar alguém importante pra você, uma coisa assim. Eu já imaginei que ele fosse matar a menina ou fosse matar a Tia May, porque sempre foi isso que os vilões faziam nas histórias do Homem-Aranha. Ele sempre estava ali e sempre rolava alguma complicação para ter dano colateral de alguém próximo a ele. Foi a Gwen Stacy, morreu desse jeito. Várias vezes a Tia May tava no banco e aí ia se fuder.
A Mary Jane também,
Mary,
né?
Mary Jane foi tantas vezes. Isso é legal do Homem-Aranha, né? E aí ele tem que decidir ali, naquela hora, se ele vai encarar o vilão ou se ele vai correr. Encara, porque ele sabe que aquela máxima lá do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ele... Tanto que quando ele entra no baile, que ele vê a menina, ele tá louco pra ficar lá com a menina, ele fala, olha só, desculpa. mas eu vou ter que ir embora.
E é bacana a construção dessa cena, porque quando ele entra no baile, né, que ele vê a menina, o diretor, ele mexe com o som, mexe com a imagem pra deixar o espectador sentir o que ele tá sentindo, né? Por mais que ele queira estar ali, a cabeça dele não tá ali, né? Então o som abaixa, né? Ele fica meio assim na dúvida, atordoado. Foi bem construído mesmo, né?
Com bons modos, preto, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. Tá pensando o quê, rapaz?
Essa sintonia entre herói e vilão ficou muito perfeita. Teve alguns momentos que ele já tentou te fazer ser apegado com o vilão, de certa forma, né? Essa sacada de deixar a mocinha que ele gosta ser filha dele já é tipo, pronto, não vai mexer com ela, ele não vai mexer com a própria filha, né? E outra coisa, assim, bem no comecinho, a primeira cena do filme não é do Homem-Aranha, do Peter Parker, é o vilão. É a introdução de como ele chegou lá, por que que ele está fazendo essas coisas. Eles querem te apresentar algo pra você não acompanhar só o crescimento do Homem-Aranha, pra você poder meio que compreender que os dois querem quase a mesma coisa, só que de formas distorcidas, né?
A primeira cena é o personagem do Michael Keaton, que é o Toomes. Ele tem uma empresa de reciclagem, tem um contrato com a prefeitura pra limpar a bagunça deixada pela Guerra dos Vingadores no primeiro filme. E eles estão lá recolhendo as peças dos monstros, dos alienígenas mortos e tal, não sei o quê. E aí chega alguém do Tony Stark lá, dizendo, ó, sinto muito, mas a gente tem um outro acordo aí com a prefeitura, o governo do mundo, e você tá fora. E o cara perde a única fonte de renda que ele tinha, né?
E ele investiu nisso, né? Deixou claro que ele investiu nisso, dinheiro pra esse trabalho, e foram lá e tiraram dele.
E a gente vê que até ali ele era um cidadão de bem, né, cara? Ele tava trabalhando pra sobreviver.
Só que ele se sentiu injustiçado. Tanto que depois, nessa cena dele no carro com o Peter Parker, ele chega e fala pra ele assim, então, você tem que entender que eu não quero mal, não quero caos. Mas eu tô protegendo a minha família, assim como você. Tá vendo? É tipo, eles não são tão diferentes assim. Eu não quero mal, eu só quero garantir que a minha família fique bem. Então você fica de lá e eu fico de cá, a gente não se interrompe.
Isso é que eu acho foda desse filme, porque é diferente daquela merda daquele Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man, que o desgraçado do lagarto, o plano dele é transformar a população de Nova York em outros lagartos. A tomar no cu, velho. O problema dele é o Friendly Neighborhood Spider-Man, o amigão da vizinhança. E eles batem nessa tecla, acho que até mais de uma vez no filme, eles falam isso. O Tony Stark fala pra ele, pô, será que não dá pra você só ser o amigão da vizinhança? Salvar só ali, a comunidade dele ali, a galera que tá no meio da rua. Por isso que o Homem-Aranha é um herói que age tanto de dia quanto de noite e ele não se preocupa. Ele se preocupa, obviamente, com a identidade secreta dele, é por isso que ele usa essa máscara e tudo. O negócio dele é ser Homem-Aranha. Isso eu achei muito maneiro do filme, cara. Aquela primeira parte ali toda, um filme por Peter Parker. E aí você começa a aventura dele sendo levado na época do Guerra Civil pra Alemanha. E ele sem entender caralho nenhum do que tá acontecendo e ele filmando.
Não, e ele super empolgado,
ele super
não tava entendendo
empolgado
nada da missão.
Tudo, cara, é muito maneiro aquela parte.
O cara que é responsável por ele, né? O rap, ele fica, ó, você não pode filmar nada, isso aqui é confidencial, né? Você tá filmando? Ele, não, tô filmando, não. Já quer nada, besteirinha, né? E ele filma os bastidores todo ali, cara. Inclusive da luta dele com o Capitão América.
É muito maneiro ele. Olha só, tá lá o Capitão América, Homem de Ferro, esse aí. Aí, pirralho. Aí ele, peraí que agora é minha vez.
Sabe de quem eu lembrei?
É.
O Coruja, cara. O Coruja é. Com aquele diário de bordo dele, ó.
Ele é o Coruja, é verdade, cara. Ele é bem Coruja.
Não, e ele sem entender
hora.
Nada lá no meio. Ele assim, não, aquele cara é pequenininho. Meu Deus, ele cresceu.
Peraí que eu tenho que resolver.
Aí o celular fica caído no chão e ele passa voando.
E aparece ele voando.
É muito maneiro, cara. E a cena dele depois voltando e aí tá já com o Tony Stark, eles estão voltando, ele vai deixar ele em casa e ele descobre que ele vai ficar com a roupa. A atuação do Tom Holland nessa hora é muito maneira, porque ele realmente, ele é um moleque empolgado que ele vai ser um super-herói, cara. Qual é o moleque que descobriria que tem superpoderes e não ficaria empolgado igual ele fica, entendeu? Por mais que tenha acontecido tragédia na vida dele, de Tio Ben, inclusive nem mencionam Tio Ben nesse filme, a única coisa que mencionam mais ou menos é quando o Ned descobre que ele é o Homem-Aranha e pergunta, tia May não sabe? A May não sabe? E ele fala assim, não, eu nunca poderia contar pra ela depois de tudo que ela passou. E só.
E basta, porque...
E basta, porque a gente já sabe.
Já sabe,
tá
cansado. Entendi,
tá cansado de saber, cara. A gente teve isso no primeiro filme. A gente teve esse drama um pouquinho no segundo filme. A gente teve esse drama no outro filme do Homem-Aranha. A gente já sabe. Toda a origem do Homem-Aranha tem essa porra, entendeu?
Inclusive, eles brincam um pouco com isso, né? Quando o amigo dele descobre que ele é o Homem-Aranha, o Ned, né? Aí ele fica fazendo várias perguntas, né? Pô, mas você bota ovo? E como que você vira o Homem-Aranha? Ele, ah, o aranha me picou. Ela pode me picar? Não, ela morreu. Tipo assim, esquece tipo, esse assunto,
para
né?
Para de me perguntar
isso
essa
merda.
Isso
não importa, cara. Todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Quando estivesse falando pro fã, você já sabe o que aconteceu, não importa essa merda.
O que importa é que eu sou assim. O que importa é que eu sei que eu tenho responsabilidade. Ele não precisa ficar se lembrando disso o tempo todo. A gente já sabe disso. A gente já sabe que isso é uma parte do personagem. O filme, pela parceria aí que fez com a Marvel, trouxe o Tony Stark, Homem de Ferro, Robert Downey Jr., pra estar no filme. Eu, pelos trailers, achei que ia ser mais Homem de Ferro. Inclusive, tem uma cena que tá no trailer que não tem no filme. É a cena que fecha o primeiro trailer.
Tem um pôster também com isso.
Que é o Homem-Aranha voando na teia e logo atrás o Homem de Ferro. E não tem essa cena no filme. E aí, quando a gente vai assistir o filme, apesar de eu ter achado que o Homem de Ferro ia estar mais no filme, eu achei que tem muito Homem de Ferro. Menos Tony Stark do que Homem de Ferro. Achei que tem muito Homem de Ferro. Eu achei que ele ia aparecer só naquela cena do Ferry Boat. E não, tem uma outra cena que ele aparece também e que eu fiquei realmente chateado com aquela cena. Que é a cena que o Homem-Aranha tá lá pendurado atrás do Abutre, né? Na verdade, o Abutre pega ele, leva ele pra cima, ele acaba se soltando com o paraquedas que tem na roupa, cai dentro d'água e aí o Homem de Ferro vai lá salvar ele. Eu fiquei meio chateado com essa cena. Porque eu já sabia que ia ter a outra cena onde o Homem de Ferro ia lá limpar a bunda do Homem-Aranha da cagada que ele fez lá no Ferryboat. E aí aqui ele tá limpando de novo a bunda do Homem-Aranha, sabe? Ok, eu entendo que ela é necessária porque é uma construção do personagem. Ele ainda não é o Homem-Aranha nesse filme. Ele é o Spider-Boy. Ele tá aprendendo a ser um herói. Aprendendo a ser o Homem-Aranha. E isso é parte fundamental do filme. E o filme não funcionaria sem isso, eu acho. Mas, mesmo assim, eu acho que é demais. Podia ter acontecido disso, dele cair dentro da água, mas ele conseguir se soltar de alguma forma e chegar na margem quase morto e aí receber uma ligação do Tony Stark, sabe? Pô, tava tentando falar com você e tá dizendo aqui que seu uniforme tá molhado, o que tá acontecendo? Ou qualquer merda assim. Eu entendo a opção deles. Tanto que o próprio Tony Stark nem tava lá
na armadura.
Mas
eu acho que foi pra isso que eles fizeram essa cena. Pra dar o contraste com a próxima, que ele tava lá. Tanto que ele fala, se você se importasse, você estaria mesmo aqui.
Funciona, fica de forma orgânica, mas mesmo o Tony não estando lá, mostra ele lá em Dubai, né? Digamos, sei lá, onde é que ele tava, né?
Ele tava na Índia, sei
lá.
É,
acho que não precisava mostrar muito assim, não.
Então,
isso aí
acaba que ele rouba um pouco a cena, né? Tony Stark mesmo rouba a cena, né? Não é nem o Homem de Ferro salvando ele, dando um sermão. Pô, tem que aparecer o Robert Downey Jr., né?
Eu entendo que não tenham escolhido, por exemplo, o Capitão América. Porque o Capitão América, ele teria um pouco mais dessa questão de, tipo, ensinar, de ser o professor, sabe? É mais o espírito do Capitão América. Mas, da história anterior, no Guerra Civil, quem chamou o Peter pra história foi o Tony Stark. Ele tava no time do Tony Stark. Tony Stark deu a armadura lá, a roupa tecnológica pra ele. E, em teoria, o Capitão América está foragido, né? Porque no Guerra Civil ele termina sem o escudo, né? Meio brigado com o Tony Stark e tal. E é muito melhor usar o Tony do que botar, sei lá, o Gavião Arqueiro, sabe? Quem que aquele cara pode ajudar, né? É porque eu sei que o Homem-Aranha não precisa de Tony Stark, de filme de ferro pra porra nenhuma, entendeu?
É isso que eu lanço.
Mas eu entendo como plot device pra história. Tanto que no final, aquela cena que ele levanta os escombros que estão em cima dele, aquilo é uma cena retirada direto dos quadrinhos.
E essa cena, eu vou te falar que foi, assim, emocionante.
Foi, o menino tava desesperado.
A gente comprou o desespero dele naquela hora. Pô, velho, eu já tava imaginando o Tony Stark chegando lá pra salvar ele de novo, né? Porque ele tava lá mortão, embaixo das pedras. E aí eu me lembrei muito dos filmes do Tobey Maguire. E tinha muitos momentos de força, assim, né? Que ele tá lá desacreditado, mas aí ele busca aquela força interna e aí consegue levantar.
Queima o cosmo, né?
Queima o cosmo, vira o Super Saiyajin, né? E consegue levantar as coisas e tudo mais, né?
É, eu gostei dessa parte, achei legal. E inclusive a cena dele levantando assim a parada é retirada direto de uma cena dos quadrinhos.
Foi aí que ele se encontrou ali, né? Que ele descobriu, não, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que agir, né? E aí já é caminhando pro final do filme.
Por isso que eu não fiquei tão preocupado, achei que não ia aparecer Tony Stark, sabe? Porque eu já li o quadrinho e sabia que, tipo, daí o Homem-Aranha já passou por essa porra, eles vão homenagear essa merda aí agora. E aí o Homem-Aranha vai lá e o menino vai, sacou? E eu falei, caralho, que foda. Me senti respeitado, sacou? Bom, o filme além do Robert Downey Jr. aí... Bom, Robert Downey Jr. tá sempre no automático, né? Gostei do rap do Jon Favreau. Tava com saudade dele, que eu acho que ele não aparecia desde o Homem de Ferro 3. E uma coisa que me surpreendeu, no final, aparece a Gwyneth Paltrow como a Pepper Potts. E eu fiquei assim, caraca, esse filme não é só um filme do Homem-Aranha. Ele realmente é um filme do universo cinematográfico da Marvel. Porque ele tá botando um personagem tão secundário, eu acho, assim... Ok, é importante na história do Homem de Ferro. Pepper Potts não vai. A não ser que... Bom, imagino eu que não vão botar Pepper Potts com a armadura de Homem de Ferro. Porque nos quadrinhos tem uma época que Tony faz uma armadura pra ela. Eu não sei se ela vai lutar contra o Thanos.
No 3
ela usa uma armadura, pois é. Mas eu tô dizendo, não sei se ela vai aparecer de novo no Guerra Infinita usando a armadura. Mas enfim, achei interessante aparecer um personagem tão secundário, digamos assim, num filme do Homem-Aranha. Pelo menos eu não esperava. A maior surpresa que eu tive no filme foi essa. E ainda com consequências, porque na cena o Tony vai pedir ela em casamento, pelo que se dá a entender.
É uma cena importante pro Homem-Aranha, né? Porque a gente vê ali o que poderia acontecer ali, né? Naquele contexto, ele poderia ser um dos Vingadores, né? E pro universo cinematográfico da Marvel, né? Porque
faz um contexto,
faz um
com
contexto,
toda a história,
né?
Do
Exatamente.
Homem de Ferro, né?
Foi uma cena, digamos assim, que ela teve muito destaque. Né?
Foi, eu achei bem legal.
Pouco que ela apareceu.
Achei bem legal.
O Donald Glover, aquele cara lá, ele vai ser alguma coisa? Porque ele,
quem é o Donald Glover?
Aquele que ele prende a mão lá, que dá conselho pra ele.
Ah, então, ó, outro plot twist aí, né? Até o Tuco Salamanca tava envolvido lá no...
Quem?
É pra quem assiste o
Breaking,
o
Bad.
Breaking Bad ou
o Better Call Saul?
Better Call Saul.
É o capanga lá do Tuco Salamanca.
O cara que faz o tal do Gargan, que vai comprar armas do Abutre lá no Ferry, que cai na água e é preso e ele encontra naquela cena pós-créditos. Esse cara, o ator, ele faz um personagem no Better Call Saul que trabalha pro Tuco Salamanca do Breaking Bad.
Ele tá fazendo o mesmo personagem, né? Porque ele é um capanga que fica, né? Cara de mal, assim, né? Mandando todo mundo.
Então, mas esse personagem é interessante porque ele, se tudo der certo, ele vai estar no próximo filme do Homem-Aranha e ele vai ser o Escorpião. E nessa última cena, eles dão a dica, ela tá lá, só não vê que não prestou muita atenção. No pescoço, ele tem tatuado um escorpião. É a dica pra quem ainda não se familiarizou muito, de que ele vai ser o Escorpião. E ele tá exatamente encontrando lá com o Abutre na cadeia. E isso é muito quadrinhos também, de tipo, os personagens que o Homem-Aranha mandava pra cadeia, encontrava outro personagem, e aí eles lá se juntavam e conseguiam fugir, e saíam, e iam dar trabalho pro Homem-Aranha, porque a ideia era a vingancinha contra o Homem-Aranha. Perfeito, cara! É exatamente isso que é o Homem-Aranha. Os vilões do Homem-Aranha, eles não querem dominar mundo, não querem, eles querem fuder com a vida do Homem-Aranha. É isso que eles querem. Achei foda essa parte. É uma cena pós-créditos bem colocada e que faz todo sentido com o futuro da franquia.
Agora eu volto a falar lá, porque eu achei que você tava falando desse cara e eu te atropelei.
Você tá falando do cara que quer comprar uma arma pra fazer um assalto. E aí tem um cara lá, capanga do Michael Keaton, que tá querendo vender pra ele uma bazuca que explode, não sei o que. Ele fala assim, rapaz, eu quero só assaltar um banco, eu não quero fazer o cara voltar no tempo.
Pois é, esse cara é meio famosinho, né? Porque ele vai fazer o Lando no Han Solo.
Ah, sim, ele vai ser o Lando. Eu não reconheci ele.
Ele fez o Pedrinho Marte.
Ah, sim, verdade. É ele.
Será que ele não vai fazer coisa além? Será que ele não vai ser um vilão futuro?
Esse personagem, ele realmente era um ladrãozinho. Mas ele é do universo do Homem-Aranha do Miles Morales. Que é o Homem-Aranha Negro. Do universo Ultimate. Não é do universo do Peter Parker, né? E ele vira realmente um bandido fantasiado, digamos assim. Em inglês é Prowler, em português eu não sei qual é o nome dele. Tem a ver com a história do próprio Escorpião aqui. Então pode ser que ele realmente num próximo filme volte como um nêmesis aí, ou então até, quem sabe, ajudar o Homem-Aranha em alguma coisa, né? Porque nesse filme ele mais ajuda do que atrapalha, né?
É.
Inclusive a cena dos dois é muito boa, né? A cena que eles se encontram lá naquele estacionamento, que o Homem-Aranha vai e pede pra roupa dele fazer a voz intimidadora. É. Cara, essa cena é muito boa.
Ele chega com a voz lá assim, voz tipo Batman.
É. E aí ele, rapaz, essa voz aí tá demais esse negócio aí.
Você nunca fez isso antes, não, né?
É, pois é, ele fica zoando. E ele realmente não fez. Não, não fiz.
Ah, mas você tinha uma voz de garotinha ali. Mas eu sou menina, eu não sou uma garotinha.
É. Aí ele tá, cara, desativa aí o negócio da voz intimidadora que não tá dando certo. Essa cena é muito boa. Todas as cenas com o uniforme eu achei que são muito legais, cara. O uniforme, inclusive, é um personagem à parte.
Sim. Pois é, mas assim, ele precisa de um uniforme que faça tudo aquilo, fazer ele voar. Eu achei que foi muito exagerado.
Então, mas olha só, a gente tem que pensar prós e contras. Nos quadrinhos, tem muita coisa que o Homem-Aranha tem que o próprio Peter Parker inventou, porque o Peter Parker é um gênio da Marvel, é um dos gênios. O universo da Marvel nos quadrinhos tem vários gênios. O Senhor Fantástico é um gênio, o Tony Stark é um outro gênio, o Peter Parker é um outro gênio,
o Hulk,
o Bruce Banner. Só que desses todos, todos são mega bem sucedidos e o Peter Parker sempre foi fudido porque ele não conseguia emprego, porque ao invés de fazer entrevista pra emprego, ele ia salvar a tiazinha que tava atravessando a rua, sacou?
É o único herói de todos que no final do mês ele tem que pagar as contas.
Exatamente, sacou? Os outros são patrocinado, nego paga as contas dele, o governo paga, ele é procurado pela polícia, sacou? Porque nego tá difamando ele no jornal.
O J.J. Jameson tá lá, né, botando ele contra a população.
Exatamente. Então, nos quadrinhos, ele fazia as paradas pra ele. Então, foi ele que criou os paradores de teia. Nesse aqui, a gente vê que foi ele que criou a teia mesmo. Ele tá lá, inclusive tem uma cena no ambulatório lá, ele fazendo a teia, que eu achei legal. E aí, além dos disparadores de teia, ele tem, nos quadrinhos, ele tinha realmente essa asinha nos primeiros quadrinhos, escrito pelo Stan Lee, desenhado pelo Steve Ditko. Ele tinha essa asinha, que era realmente pra dar uma estabilidade quando ele tava disparando as teias e tal. Nunca foi pra voar.
Pra cair com estilo.
É, cair com estilo. Ele dá uma planada, né? Achei que foi bem usado. Paraquedas. Eu não sei, acho que nunca teve. Rastreador aranha. Ele tinha uma parada no cinto dele, que era o tal do rastreador aranha, que quando ele precisava fazer alguma coisa, sei lá, e o bandido tava fugindo, ele tacava o rastreador aranha no carro do bandido, sei lá, e depois ele ia procurar. E como é que ele procurava? E aí eu achei que não é uma coisa que tem no filme. Eu acho que só teve nos filmes do Sam Raimi, eu não sei se teve nos outros filmes, nos outros dois filmes, que é o sentido aranha. O sentido aranha era uma parada muito importante pra ele nos quadrinhos, que era o que fazia ele sentir o perigo. E nesse filme, como é que ele procura o rastreador aranha? Por um GPS lá da roupa tecnológica e tal. Ok, tinha que ir pra Washington, tem toda uma história de ir pra Washington e tal, eu entendi. Mas nos quadrinhos, o que que acontecia? Ele jogava o rastreador e ia, depois, no dia seguinte, sei lá, passeando pela cidade de Teia, e quando o sentido aranha dele disparava, ele sabia que o rastreador tava por perto, entendeu? Era uma parada tecnológica, mas nem tanto. Além disso, eu achei interessante o negócio da roupa, mas no final das contas, a última cena dele, ele vai resolver a parada sem a roupa tecnológica. A roupa tecnológica eu acho que é um recurso, não só cômico no filme, mas para facilitar os caminhos da história. Como solução de roteiro para algumas coisas, eu acho fácil demais. Ah, quero ouvir o que eles estão falando. Ah, você quer ouvir? Ah, vamos ouvir. É uma manhãzinha, mas que faz sentido, porque quem fez a roupa foi o Tony Stark.
No final, a roupa voltou pra ele, né?
No final, a roupa voltou pra ele, pois é.
E mesmo assim, tem esse negócio de que sem a roupa, ele não é nada, né? Então ele não merece usar a roupa, né?
Pois é, mas olha só. O filme, ele ainda brinca com isso, que a roupa é toda foda e tal, mas quando ele hackeia a roupa e tira a restrição de andar com rodinhas, né? Ou seja, não tinha todas as funções liberadas, a roupa atrapalha mais do que ajuda. Ela é um empecilho pra ele. Naquela cena lá que ele vai atrás do cara em Washington, vai no caminhão, acha onde tá o caminhão, lá no posto de gasolina, ele fica, pô, posto de gasolina, que merda. E aí ele, de repente, vai parar dentro do caminhão e o caminhão dentro do negócio, e ele fica preso lá, não sei quantas horas dentro do negócio. Ele se atrapalhou porque ele tava com aquela roupa. Se ele não tivesse com aquela roupa, ele tinha conseguido resolver fácil. Mas, por quê? Ele errou porque foi garoto, foi moleque, resolveu hackear a roupa, e enfim, eu acho que isso é tudo pra aprendizado dele. E aí eu já acho válido.
Por esse e por outro que acontece certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é. Que diabo isso aqui, rapaz?
O rapaz faz o Ned é muito bom, cara.
É bom mesmo.
Ele é muito engraçado. E eu acho que ele realmente é um molecote, viu?
Eu acho que o Ned, ele é o todo fã do Homem-Aranha, né? Que tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, né, cara? Ah, mas eu posso usar a roupa? Mas me fala aí, você bota ovo? Não, cara, deixa eu ser o seu cara da cadeira.
O cara da cadeira.
Todo herói tem um cara da cadeira.
É muito bom isso. E no final ele vira o cara da cadeira.
Cara da cadeira!
Jacob Batalon. Nunca fez nada.
Pois é, o moleque arrebentou.
Não, ele empolgado, né? Tipo, o Peter conhece o Homem-Aranha. Ó, conhece, amigo.
Do
ele,
nada,
ó,
né?
Leva ele na festa.
Do nada, porque ele ouve a menina comentando lá de que tem uma crush no Homem-Aranha. Aí ele, o Peter conhece o Homem-Aranha!
Tem 21 anos também, viu?
Também tem cara de 12, né?
Outro probleminha que eu achei assim de roteiro foi o lance da menina gostar do Peter. Porque não teve uma construção disso, sabe?
A primeira cena, ela olha pra ele assim, com desprezo. E depois, lá conversando, ah, é, gosto.
Ficou conveniente demais, né? Mas assim, deu a entender que ela é um pouquinho popularzinha, né? Digamos assim, né?
Você viu a festa na casa dela?
Mas ela era meio nerdzona, porque ela era a líder do clube lá de perguntas e respostas lá.
É, mas assim, o problema que eu acho é que no começo ali, até metade do filme, ela não dá indício nenhum que gosta do Peter, né? Inclusive o Peter, ele é muito sacana, né? Que ele fura as coisas direto, né? E ainda assim, quando ele vai lá convidar ela vai, aceita, né? Tipo, dá a entender de que ela já tem um tempo que tá de olho nele, né?
O nome dessa moça é Laura Harrier. Achei ela muito bonita, muito linda. Aqui também no IMDb não tem muita informação dela, fez pouca coisa também. Achei que ela convence, assim, como menina juventude americana.
Pra história é fundamental mesmo, né? Todo o lance que tem dela ser filha do Abutre e tudo mais ficou muito bom. Agora só essa construção aí que eu acho que ficou devendo.
Talvez tenha alguma coisa que foi cortada,
pode
né?
Ser,
pode ser que tenha. E que realmente eles acharam que era melhor desenvolver a história do Peter como herói do que como interesse romântico, né? E aí talvez realmente tenha ficado meio atropelado. Mas tem a personagem da Michelle, que é a Zendaya, o nome dessa atriz.
Fosse ela que, de repente, fosse o par romântico dele, faria mais sentido da gente acreditar, porque ela sempre tá observando ele, né?
É, ela é meio stalker.
Mostra
dele,
isso,
é.
Né?
Mas isso vai ser num próximo
exato,
filme.
Exato,
até porque...
É. MJ, né?
É, o nome dela é MJ. Ela não é Mary Jane, porque ela é Michelle, né? Mas o apelido vai ficar com MJ e vai ser ela. Apesar de eu achar que não tem nada a ver. Eu acho que os dois não combinam como ator e atriz. Não senti uma química. Posso estar errado, pode ser que tenha sido de propósito. No próximo ela vai aparecer, vai dar um jeito naquele cabelo escroto e vai ficar toda se querendo.
Ela é.
Ela é.
Porra, ela é linda.
Ela é linda. Ela tem...
Conseguiram deixar ela muito esquisita.
É, exatamente.
Ela é esquisitona no filme.
Ela é muito esquisita no filme, mas ela não é uma bizarrinha, não. Ela é toda se querendo aí, como diz o Coruja.
Marisa Tomei, te amei.
Achei que ela podia ter aparecido mais, achei que apareceu pouco. As cenas que ela aparece, ela podia não ter aparecido, sabe? Acho desnecessário, assim, a aparição dela. É só realmente pra dizer que existe a Tia May. Não sei, o que vocês acharam?
A gente pega os filmes antigos, né, do Tobey Maguire, que a Tia May sempre fez, né? Que é quando o Peter chega em casa, ela tá lá fazendo a comida, né? Tomando conta dele.
Pois
né?
É, mas aí me vem a história de que ela queria ter um filme dela. Ela soltou umas 2-3 semanas aí, de que ela toparia fazer um filme da Tia May. Você vai contar a história da Tia May, vai ser o quê? A história dela lavando louça, fazendo comida...
Sendo cantada.
Isso que aparece nos filmes, a não ser que ela seja, sei lá, agente da CIA e a gente não sabe.
Acho que ela jogou um verde, porque acho que ela não deve conhecer a história da personagem, sabe?
No final do filme, ela descobre que ele é um Homem-Aranha.
Será que descobre? Eu acho que ele vai dar um migué nela.
Será?
Ah, não, acho que não.
Eu acho que ele vai dar um migué nela, viu? Eu acho que ele vai virar e falar, ah, minha roupa nova de Halloween, olha só que legal. Ele vai dar um migué nela, cara.
Alguma
ele
coisa.
Sempre deu um migué na Tia May, cara. Isso aí não vai ser diferente, não.
Podem mudar isso.
É, eu acho que seria interessante se ele não desse o migué, porque você termina um filme, né, assim, né, pra depois ser nada demais.
Eu entendi que no final ali é mais um recurso...
Cômico
do que outra coisa, mas, enfim... Pode ser
nesse
que seja
filme,
uma consequência.
A própria Tia May, ela é totalmente recurso
cômico. Totalmente
cômico.
Recurso cômico,
ela
é.
Tá lá só pra dizer que todo mundo quer pegar ela. Porque é
com
isso.
Com certeza.
É a única hora que achei que ia ter mais alguma coisa naquela cena que o Tony tomou a roupa dele. Ele chega lá e ela vai dar uma bronca nele. Ele fala, ah, eu fudi, perdi o estágio lá com o Tony Stark. E eu achei que ela ia falar alguma coisa interessante, assim, pra ele. E ela só, não, tudo bem, isso acontece. E acaba a cena e pronto. E eu falei, pô... Essa era uma hora de ter uma cena com ela bacana. Mas realmente, ela tá ali só pra... Só
é,
pra existir
uma hora de
uma
mostrar
tia,
uma ligação.
Pra...
Do, tipo, ela é a parte importante que
isso,
ainda tem aqui
é
pra ele,
dele,
né? O chão
lá.
Dele.
Pois
mas
é.
Não.
Mó mostra que ela é o chão dele, porque ele chora nessa hora e tal. E ele vai lá e ele conta pra ela o que aconteceu.
Mas ela não tem uma figura materna, né?
Até é, mas ela não dá um conselho relevante pra trama que vai fazer ele mudar alguma coisa no futuro.
O Tony Stark, ele suprime muito mais essa figura paterna do que ela, né? Durante o filme, né?
O Tony Stark dá muito mais bronca no Peter Parker do que a própria Tia May. A Tia May, quando ela vai dar uma bronca nele, ele tá choroso, ela vai lá falar, tudo vai ficar bem, dá um abraço nele. E não tem consequência, sabe? Tá aí uma coisa que no filme do Sam Raimi acontece direto. Principalmente no Homem-Aranha 2. É a Tia May que faz ele voltar a querer ser o Homem-Aranha.
Isso era muito legal, porque ela não sabia que ele era o Homem-Aranha, mas dava a entender que ela desconfiava que ele era o Homem-Aranha.
Exatamente.
Né? E não precisava falar.
Outra coisa que eu espero ver num próximo filme do Homem-Aranha é a questão financeira. Porque isso sempre foi uma parte importante da vida do Homem-Aranha, principalmente nos quadrinhos, que tinha muito no filme do Sam Raimi, nos dois primeiros, principalmente. Nos quadrinhos, ele mesmo na escola tinha que fazer uns bicos de fotógrafo de não sei o quê, pra poder ajudar em casa porque o tio tinha morrido, entendeu? E a tia tava lá com a pensão e tava com as contas atrasadas, ele sempre chegava em casa e tava lá, conta atrasada, não sei o quê. E aí ele ia se fuder pra arrumar dinheiro e sempre se fudendo. Esse lance é legal. Eu gosto dos filmes do Sam Raimi porque tem isso muito, sabe assim? De mostrar como ele tá fudido, mas mesmo assim ele é um super-herói.
Eu tô curioso pra saber como é que eles vão fazer isso, porque até agora o que deu pra entender é que eles estão desviando um pouco disso, né? Parece que eles não têm problemas financeiros, e eles têm o apoio do Tony Stark, né? Então, digamos assim, que dinheiro talvez não fosse um problema pra ele, né? Quero ver como é que vai ser essa construção, como que vai ser um jornal.
Mas será se vai? Porque será se que vai ter? Ele participar dos Vingadores agora, ele não vai precisar disso.
Então, é por isso que eu tô falando. Parece que tá desviando disso, né? Então, tô curioso pra saber se vai ter e como é que seria isso, né?
Um dos lances que acontece no filme é chamado pelo Tony Stark pra ir lá no norte, né? Norte de Nova York, lá, pra ir na instalação dos Vingadores, e ele vai virar um Vingador. O Tony Stark bota lá uma roupa toda tecnológica e tal, que vai ser uma nova armadura, não sei o quê. E eu achei bem merda aquela armadura. Falei, pô, que bosta. Muito Homem de Ferro essa roupa. Eu torci pra ele não aceitar. Falei, cara, por favor, não. E ele cumpriu o objetivo dele, é que nem o Rock Balboa. Ele não queria ganhar, ele queria provar que ele conseguia. E é o que ele faz, né? Ele prova que ele valia ser um Vingador. E realmente ele acha que o Tony Stark tava de sacanagem, que era realmente pra ele desistir. E no final não era, o Tony Stark realmente queria que ele fosse um Avenger. Tinha lá a coletiva de imprensa e o caralho.
E aí ele tem que arrumar uma desculpa.
Ele tem que arrumar uma desculpa, ele pede a mulher em casamento.
E o cara lá, o John Favreau, tá com um anel lá desde 2008, né, mano?
Tô com esse anel aqui desde 2008. Mas eu achei interessante que assim, ele não sai do filme um Vingador. Então no Guerra Infinita aí, provavelmente vai ter um velho, passa lá na casa do Peter que tá dando uma treta aqui, vamos ter que pedir ajuda pra ele, ou ele vai aparecer, enfim.
Não, isso é muito bacana porque o Homem-Aranha, ele precisa ter esse contato que ele tem com a vizinhança, ele é o amigo da vizinhança, né? Foi muito bem respeitado isso, porque se ele virasse um Vingador agora, pô, mas ele nem salvou direito ali a vizinhança, né?
Ele precisa aprender a ser
ele precisa ter a malemolência ali das ruas,
que ele não tem.
É, não tem, não, tá tentando aprender.
Ótimo, cara, né? Tem várias cenas muito boas nesse filme.
Não, tem aquela cena que ele ensinando a velhinha pra onde chegar.
É, porra, muito bom, cara, porque ele tá no colégio, e toda hora ele olhando pra porra do relógio pra ver o tempo passar e o tempo não passa. Na hora que acaba a aula, ele vai embora correndo, passa ali, compra o almoço lá na delicatessen lá, pega lá um sanduíche, não sei o quê, e vai tirando a roupa no meio do beco, assim, jogando a mochila, pro lado que ele quer, sabe, se libertar. O negócio dele é ser o Homem-Aranha, porque ele quer ser um Vingador. O negócio dele é esse. Coisa de moleque mesmo, assim. E eu acho massa essas cenas dele tentando fazer as paradas pra ser um super-herói, mas nada dá certo. Isso é muito maneiro, cara. Vai lá, o cara pega a bicicleta, ele vai lá, para o cara. É de alguém essa bicicleta aqui? Não sei o quê.
Aí deixa uma nota,
aí deixa,
né?
Aí deixa uma notinha, ó. Se essa bicicleta for tua, pode pegar. Fui eu que deixei Homem-Aranha. Mas se não for,
não
pega, não.
Ou então tá lá o carro sendo roubado, ele vai lá assim, push, prende o cara, ele, ô, mas esse carro é meu.
Carro é meu.
Aí começa a apitar, e não, porra, tá fazendo barulho aqui. Aí ele, que
aí a vizinhança
que
começa a brigar com ele, parece o Stan Lee.
E também tem a cena que ele chega lá no roubo, ninguém vê ele, né? E ele não sabe como que ele vai
abordar. Como que
abordar.
Ele vai aparecer,
Aí ele se encosta assim na parede, aí desiste, né?
É.
Aí tenta pensar o que ele vai falar. Cara, é muito bom.
É muito bom essa parte, cara.
Mas uma cena foda que eu achei do filme mesmo, a cena do monumento ao George Washington. Aquela ali, pra mim, foi a
é
melhor cena. cena
muito
do filme.
Legal.
Pra mim faz a melhor cena
do filme. É muito legal mesmo. Porque ele tá na puta que pariu, longe pra caralho. Não tem como ele chegar porque não tem prédio. Isso também eu achei muito legal. Além da dificuldade dele aprender a ser super-herói, ele não tá no ambiente dele onde ele precisa dos prédios pra poder jogar a teia e poder andar mais rápido. Então ele tem que correr, cara. Então várias horas do filme ele tem que sair correndo. E isso é muito bom. Que merda.
E ele, pra subir, chegar no topo do obelisco, é uma dificuldade enorme, cara. Porque ele ainda não tá acostumado, né? Então ele vai, sobe, aí vai, cansa, bunda de lado, né?
Quando chega lá, tá com medo de altura.
Nossa, muito bom.
Muito bom, cara. Muito maneiro isso.
É realmente um filme de origem, sem precisar contar de que ele foi mordido por uma aranha e não sei o quê. É muito mais a construção dele de novato pra herói do que simplesmente o cara, a partir desse momento aqui, ele foi mordido pela aranha, automaticamente ele já é o Homem-Aranha.
Tanto que naquela cena que ele tá na dúvida, porque ele tinha que ir lá impressionar a garota que ele gosta no meio da festinha, ele começa a perceber que tá acontecendo alguma coisa, que ele tem que ir lá, ele viu o clarão, né, de longe, ele pensa, pô, eu podia aparecer aqui agora com o Homem-Aranha e, tipo, mandar bem, só que, eu sou o Homem-Aranha, eu tenho que ir lá.
Exatamente.
Aí ele sai correndo, porque as árvores são baixinhas, ele começa a correr no quintal de todo mundo.
Isso.
E aparece até aquela referência.
Porra.
Sensacional.
Foi muito bom.
Excelente.
E ele correndo, que nem um doido pra chegar do outro lado, porque ele não tem outra opção.
Essa referência ao Ferris Bueller é muito interessante, porque a cena é muito parecida, do Ferris passando por todas as casas e ele passando dentro da casa. E é engraçado que ele faz praticamente a mesma fala que o Ferris Bueller faz. O Ferris entra numa casa e fala, ó, jantar tá na mesa. E ele fala, ó, filme legal, não sei o quê, sacou? E o filme, ele tem muito do espírito John Hughes. Esse diretor, ele deve ter assistido muito Sessão da Tarde, sabe? Ele deve gostar muito do John Hughes, porque o filme tem um espírito meio Clube dos Cinco, meio próprio Curtindo a Vida Doidado, sabe? Aquele clima high school ali, gatinhas e gatões, sabe aquele negócio? Ele tem esse clima, assim, até por se passar no colegial, né?
Ah, até o apelido dele, né? Tipo Penis Parker.
Penis Parker. Até essa cena aí do Washington, eu acho muito maneiro, porque ele vem chegando desesperado, começa a subir, não consegue, chega lá em cima, ó, onde é que eu posso entrar e tal, e a roupa dele fala, ó, na janela tal tá mais fraco, ele tenta, não consegue, aí ele faz um negócio lá, foge do helicóptero da polícia, consegue entrar, aí segura o elevador e não sei o quê. Aquela cena realmente é bem dirigida, bem montada, em nenhum momento parece falso, não tem excesso de efeitos de CGI. Até tem, mas eu não percebi, pelo menos. Diferente, por exemplo, da cena final dele no avião, sabe? Aquela cena é muito complexa.
Por isso foi no escuro, ela.
Exatamente.
O vilão tem um certo poder, mas ele não é tão poderoso a ponto dos Vingadores precisarem intervir. Tanto é que o Tony Stark, ele tem um plano lá de contenção que é com o FBI. E que a gente vê que daria certo se o Peter não tivesse interferido, né? O vilão, ele tá acima do Homem-Aranha, né? Do Peter Parker, e abaixo dos Vingadores, né? Mas ele tá ali num nível que o Homem-Aranha, ele pode tentar combater. Não é uma coisa que a gente vê de outros filmes, voltando ao exemplo do Doutor Estranho, que a gente não compra como que ele tá ali aprendendo.
Do nada ele é o fodão.
Consegue fazer tudo, né? E também, o mesmo problema lá, que na verdade foi muito acertado, que você aproveita ali bem o vilão desde o começo do filme. E o vilão, ele é um só no caso ali, né? E tá muito bem, né? Não aparece outro vilão do nada, né? Então tá tudo bem encaixado ali, né? Acho que tá bem acertado mesmo.
Uma coisa que eu acho legal do Homem-Aranha é isso, assim. Os vilões que ele enfrenta são vilões, assim, que não são, não é o Doutor Destino, não é um vilão cósmico, nunca é um vilão que quer destruir a cidade. É sempre um vilão que quer roubar banco porque quer financiar a parada, porque ele tem uma motivação de não sei o quê. Isso sempre eu achei maneiro nas histórias do Homem-Aranha. E nos quadrinhos, inclusive, o Homem-Aranha era meio jogado de lado, assim. Toda vez que tinha uma ameaça, era Quarteto Fantástico que ia resolver, era Vingadores, era X-Men. E o Homem-Aranha sempre, sabe, não, não chama o Homem-Aranha não, sabe? Não vai ajudar
é
em nada.
Da vizinhança.
É, exatamente, sacou? Ele tá ali pra parar pivete, sabe? Era essa a ideia do Homem-Aranha. E eu acho que tem que ser por aí, sabe? E ele vai aparecer no Guerra Infinita e vai ser excelente, como foi no Capitão América Guerra Civil, mas eu acho que ele não vai ser fundamental pra resolver nada. Os heróis ali cósmicos e tal, vão ser o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, o Doutor Estranho, sabe? São os caras que são mega poderosos e têm alguma coisa pra fazer. O Homem-Aranha, ele é poderoso pra caralho? É. Forte pra caralho? É. Ágil pra caramba? É. Mas ele é só o Homem-Aranha, sabe? Ele tem que estar ali pra resolver os problemas das pessoas comuns como ele. Ele tá abaixo dos deuses.
E isso eu acho muito foda.
Tem uma hora também que o próprio Tony Stark fala isso pra ele. Que ele pergunta assim, ah, mas eu preciso fazer alguma coisa, tem uma prova pra eu virar um Vingador? Aí o Tony Stark fala pra ele assim, não, apenas não faça nada que eu faria e definitivamente não faça nada que eu não faria. Há um pequeno espaço ali que é onde você atua.
Você fica trabalha, ali, assim,
no meio.
Fica nessa área cinza aí.
Tipo, que... dizendo, ó, isso aqui, ó, esse pedacinho que você pode atuar.
Eu realmente não queria que o Homem-Aranha fosse um Vingador, assim. Pode até aparecer, ajudar aqui, ali, bater nos bandidos e não sei o quê, nos Minions. Enfim, mas ele enfrentar, sei lá, o Thanos, ele enfrentar um negócio maior, eu acho que não cabe.
É por isso que eu gosto muito desses filmes solos, sabe? Eu quero que esses filmes solos dele sejam muito bons e respeitem muito a origem dos quadrinhos, né? E eu tenho esperança nisso, né?
Eu acho que os fãs mais chiitas vão reclamar, por exemplo, da MJ, vão reclamar do Ned, porque o Ned era um amigo do Peter Parker. Inclusive, o Ned casa com a Betty Brant e depois ele vira o Duende Macabro. Toda uma outra história. Talvez os fãs chiem um pouco do Ned. Vão chiar do Flash Thompson, porque o Flash Thompson usaram uma questão de diversidade, né? Botaram ele meio indiano, meio muçulmano, né? Uma coisa meio do Oriente Médio ali. Talvez as pessoas chiem porque ele não é um jogador quarterback, né? Ele é mais um riquinho, um snob. Talvez os fãs façam isso. Mas eu acho que, assim, tanto faz. A turma que tá junto com o Peter Parker, tanto faz. Se você acertar no Peter Parker, você acertou no resto. Se você acertar no Peter Parker e nos vilões, você acertou o resto. Nos quadrinhos, o próprio Abutre, eu acho que também não tem muita coisa a ver com a família, com não sei o quê. Ele era mais um ladrão de banco que consegue uma roupa que ajuda ele a voar, sabe? E o Peter Parker tinha que acabar com esse cara. Porque a grande dificuldade do Peter Parker não era isso. A grande dificuldade do Peter Parker é arrumar dinheiro pra pagar o aluguel. E é isso que é o grande diferencial do Homem-Aranha. Não tem essa parte, mas a grande dificuldade do Homem-Aranha nesse filme é aprender a ser Homem-Aranha. Por isso já vale. Porque a maior dificuldade dele não é nem tanto o inimigo. O inimigo é uma dificuldade, faz parte dele aprender a ser o herói. Ele se atrapalha mais com a roupa do que com o inimigo, por exemplo.
Capitão América.
Pois é, o filme tem duas cenas pós-créditos. A primeira a gente já falou aqui, o encontro do Abutre com o possível cara que vai virar o Escorpião. Vamos ver se vai se manter isso pro próximo filme. Que ele tá lá de vingancinha, ele tava na cena lá do Firebolt. Inclusive, a gente não falou dessa cena, a cena é boa. Tem muito dela no trailer, mas eu achei que ela tem um senso de que o Peter Parker resolveu a parada e de repente ele não resolveu porra nenhuma. Isso eu achei legal. E aí esse cara encontra com o Abutre lá depois e estão lá de vingancinha planejando a vingança contra o Homem-Aranha. E a última cena pós-créditos aparece sendo Capitão América como se fosse um vídeo institucional que tem durante todo o filme, que faz muito sentido o Capitão América ser o cara escolhido pra fazer os vídeos institucionais do governo americano e vídeos, assim, institucionais bem merdas, né?
Até porque a gente vê que o Capitão América não tá com saco pra fazer aquilo, né? E ele tenta fazer umas piadinhas, né?
E ele nunca foi bom de piadinha.
Tem a cena da detenção, né? Que ele começa lá, pô, você tá na detenção, quer dizer que você fez alguma coisa errada? Vamos tentar reparar isso, né? Você estava tentando ser cool, que ele fala, né?
Eu posso falar de cool, fiquei 65 anos preso no gelo. Que merda. E tem a outra dele do treinador lá, pra você ser esportista e fazer esporte, não sei o quê. E é mais que o treinador tá do lado errado da televisão, né? Que ele fala, e aí o treinador aqui, aí ele aponta assim, o cara tá do outro lado. É muito bom.
E ele, aí ele faz piadinha de novo, né? Ele fala, não, porque vocês estão passando por transformações no corpo e eu sei muito bem disso. É.
E aí no final, a melhor de todas as cenas pós-créditos de todos os filmes da Marvel, vem ele fazer um vídeo institucional sobre paciência, cara. Paciência, né? Vocês aí tá esperando uma cena e normalmente a cena não vale a pena, não sei o quê. Ele tá falando isso, só que com outras palavras, né? Muito bem bolado. Eles ouvindo a reclamação dos fãs e zoando isso com eles mesmos, né? Muito boa, cara. É realmente muito espirituosa a cena, eu acho, assim. Ela realmente acerta. Homem-Aranha, Homem-Aranha, quando bate, só apanha.
Essa é a chance de provar o meu valor.
Isso não...
Sou eu, porra.
Caralho. É? Foi mal. Vai.
Calma,
vai
não lá. Vou imitar sua, não.
Não, é porque eu achei que era eu mesmo, mas foi mal.
Ah, te amei.
Isso não é um abraço, só tô abrindo a porta pra você.
Eu te amei, como jamais um outro alguém, eu te amei.
Vamos lá. 3, 2, 1.
Tô mal aqui.
Sério, o bicho já tem aquela voz de Darth Vader dele. Quando ficou gripado agora, tô parecendo o Conde Drácula, velho.
Também, porra, não dorme com a janela aberta nesse frio do caralho.
Porra, mas é um animal, né, velho?
Tanto que hoje aqui, ó, 24 graus o ar-condicionado, tá maravilha. Tá
quentinho aqui, ó. Quente, é? Tá ambiente.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo.
Lá fora tá 11.
Lá fora tá... Final, velho, o final daquele filme, eu saí revoltado do cinema. Porque eu falei, caralho, o final vai mostrar uma luta épica entre o Homem-Aranha e o Rhino, e eu vou ficar feliz e vou sair daqui feliz, porque eu vou ver pelo menos uma luta legal no final. Não. Na hora que ele vai bater no bicho, fim. Puta que pariu, velho. Que ódio. Eu não sei se dá muito dinheiro aqui porque o povo vai muito ao cinema, ou se é porque o cinema aqui é caro para um senhor caralho. Que tá vergonhoso isso. As empresas de cinema estão de sacanagem, porque o cinema está pela hora da morte. Um ingresso inteiro de cinema 3D deve estar na base dos R$50, cara. É um absurdo num país como o nosso ser R$50. Tudo bem, tem um monte de coisa, aquela política lá do todo mundo tem carteirinha, todo mundo paga meia. E o cinema só se fode. O imposto é acachapante. A gente sabe que o empresário no Brasil, ele é achacado pelo governo, que ele tem um sócio majoritário aí de 50% que ele tem que pagar pro governo. Mas, mesmo assim, ainda é um absurdo o preço desse ingresso.
É, porque na verdade o cinema ganha com pipoca,
viu? Bombonier.
Exatamente.
É ali que ganha.
É onde o dinheiro roda. E podemos acrescentar aí também outro assalto.
Também, pois é.
É absurdo de cara.
É um absurdo de cara. Você vai no cinema, se você tiver uma família de 4, você gasta R$200 por baixo.
Isso pra cada membro da família, uma pipoca pequena, um refri pequeno.
É, não, se você for naquele do combo, né? Combo família.
Cada um quer o balde do Homem-Aranha. Fudeu.
É, não, nem compra essa merda. Se entrar mais um balde lá em casa, saio eu, Miotti. A Carla já falou.
Mas isso é foda pra caralho.
Esse mas tá esse balde tá legal.
Não, eu acho engraçado que até a Marina tava comentando hoje que o ator, ele tá proibido de falar o que acontece nos filmes, né? Porque ele
levou bronca.
Ele vai falando spoiler pra todo mundo nas entrevistas, né?
Ah, é? Ele não leu o roteiro, ele tá proibido de ler o roteiro.
Ele tá proibido de ler o roteiro. Porque ele tava lendo e dando spoiler pra todo mundo.
Filho da puta.
I'm Miyachi. And refill listeners. So about homecoming, the origin of homecoming in the United States is about when alumni students come back to their hometowns and visit the schools that they graduated from, and they go to a big football game and there's parties and things like that. But these days, the way it actually is, it's not really about the alumni so much, but the students that are in high school at that time. There is like activities all week long. A really big football game. You usually play a team that you know you're going to beat, so it's fun for everyone. And there's a big dance on the weekend, and everybody dresses up, and there is a homecoming king and queen, and usually some princesses from the younger classes. That's it. It's just a lot of fun. It's a reason to get excited about school spirit and your friends and have a good time. Hope that makes sense.
Então, explicando aí pro Brunão, porque eu sei que o Miotti deita no inglês, né, entendeu tudo. O que Shay quis dizer é que o Homecoming é um evento durante uma semana em que os ex-alunos, eles voltam pra escola, pra alguns eventos. Tem o futebol, tem o baile no final de semana, onde eles se vestem a rigor, né? Praticamente isso, né? É o pessoal mesmo que vem pra revisitar o colégio, assistir o jogo de futebol. Normalmente eles jogam com um time mais fraco pra que o time da casa realmente, né, seja o vitorioso e tenha essa alegria aí pros alunos. Então, o que eu acredito que esse título foi usado para o filme, né? Pelo menos em inglês, eu acho que é porque como se o Homem-Aranha, né, Peter Parker, teria se graduado como o Homem-Aranha, né? Como se ele tivesse entendido qual que é o destino dele, né? A responsabilidade dele agora em ser o Homem-Aranha. Então, eu acredito que o Homecoming, no sentido do filme, é isso. É que o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele se graduou em ser o Homem-Aranha, né?
Back.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.